E como nós já anunciamos, estamos recebendo o prefeito de Marau, Yura Kurtz, que também é presidente da AMPLA, Associação dos Municípios do Planalto Gaúcho. Na semana passada, o governo do estado apresentou aquele projeto que prevê a concessão de rodovias, o programa Avançar do governo estadual. A IRS 324, a nossa rodovia, está inserida no lote 2. E o que está chamando atenção e repercutindo também nestes últimos dias é a sugestão da tarifa que consta nesse programa. A mínima de R$ 7,02 e a máxima de R$ 9,36 em uma praça de pedágio que, segundo o projeto, seria instalada no trecho Marau-Passo Fundo. Prefeito Yura, bem-vindo ao programa e muito obrigada por estar conosco na manhã de hoje. Bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia, Thali, bom dia a toda a equipe aqui da tua Rádio Alvorada. Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez a gente conversar aí sobre um tema tão importante e impactante aqui para a nossa cidade, para a nossa região.
O programa foi apresentado há poucos dias e está sendo também estudado por todas as autoridades regionais. Tem um período de manifestações, né, aberto desde semana passada até o dia 18 de julho também para as sugestões. Como que recebeste, prefeito, esse projeto?
Ana, a gente recebeu com preocupação. Uhum. Né? Isso aqui não está posto, né, o posicionamento, enfim, até porque nós estamos nesta fase agora, com todo o Departamento de Engenharia da Prefeitura, com o Departamento de Planejamento, fazendo um estudo detalhado daquilo que foi publicado pelo Governo do Estado, no que diz respeito a todas as informações do projeto, da modalidade de pedágio, enfim, para, muito provavelmente já na semana que vem, chamar aqui as lideranças locais e discutir, fazer a apresentação deste projeto, aquilo que nos preocupa, e retirar daqui um posicionamento, se possível, unificado da nossa cidade sobre este tema, sobre esta possibilidade que está sendo posta. Agora, Ana, quando você me pergunta como é que eu recebi, eu disse, vou repetir aqui o que disse ao governo do estado várias vezes lá atrás, quando nós começamos a discutir esse assunto. E nessa semana tivemos também uma nova reunião com o secretário de Parcerias Público-Privadas, o Leonardo Buzzato. Uhum. Eu vejo com preocupação, porque nós estamos falando, e me refiro especificamente a este pedágio entre Marau e Passo Fundo. Nós estamos falando de uma praça de pedágio entre duas cidades. Na nossa leitura, na nossa compreensão, aí não se trata de um corredor, onde uma região inteira utiliza para se deslocar um centro. Vou dar exemplos. É diferente você pensar numa praça de pedágio na 386, onde você tem um corredor e uma região inteira utiliza para se deslocar a Porto Alegre. É diferente você ter um corredor aqui em São Vendelino, até Encantado, que a nossa região toda utiliza para ir a Porto Alegre. Nós estamos falando aqui de um pedágio entre duas cidades, onde a maioria dos usuários são moradores de Marau e de Passo Fundo e que utilizam esse trecho. Então, nós temos esta preocupação, temos exemplos já do dano que foi causado por uma praça de pedágio quando ela é posta assim entre duas cidades que não são um corredor. Vou dar aqui o exemplo concreto. Aquela praça que existia entre Caxias e Farroupilha, que depois foi fechada. Agora o governo estudou uma possibilidade ali de não prejudicar a cidade. Então a gente tem que discutir muito isso, né, com a nossa comunidade local. Eu também tenho dito nas minhas manifestações, de forma respeitosa, acho que esse é o momento da discussão, de que eu não me convence, Ana, o argumento de que ou a gente vai botar o pedágio aí, ou não vamos duplicar, ou não vamos fazer as melhorias. Eu acho que isso é muito simplista, né? Resumir a discussão é isso. Vivemos hoje um novo momento no estado do Rio Grande do Sul. O governo anunciou há pouco um investimento de 1,3 bilhões em recursos próprios em infraestrutura para os municípios. Anunciou nessa semana, eu estive lá em Porto Alegre, mais 170 milhões também em infraestrutura para os municípios. Eu acho que é possível, sim, a gente discutir aí outras alternativas de ter a duplicação, de ter as melhorias, sem daqui a pouco pagar um pedágio ao longo de 30 anos, né, Ana? Mas, repito, eu, antes de definir o posicionamento, eu quero discutir isso com as lideranças aqui, com a comunidade, com os usuários, para que a gente possa ter aí este encaminhamento do nosso município e, quem sabe, da nossa região também.
Uhum. E o que, que a gente já tem de informação sobre a organização desse pedágio, até sobre a cobrança de tarifas?
O que a gente tem é isso. Esta praça ficará, então, entre Marau e Passo Fundo, no território de Passo Fundo, no quilômetro 195. E a tarifa ela vai ficar, vai ser aberto um processo, um edital, né, Thali? E aí as empresas vão fazer propostas ao governo do estado e não pode, a tarifa não pode ser inferior a esses 7,2 e não pode superar os 9,36. Então deverá ficar aí, né, meio termo entre esse valor aí, né?
Uhum. E aí a gente tem a situação de muitas pessoas que trabalham, que moram em Marau, trabalham em Passo Fundo e vice-versa.
O estado, inclusive, Ana, apresentou uma pesquisa nesse material do número de veículos que utilizam a via diariamente e qual é o destino, né? Qual é a origem e qual é o destino. Então, a maioria neste trecho, eles são moradores de Marau e de Passo Fundo, que vêm para cá ou que vão para lá.
E aí, no programa que foi apresentado pelo governo do estado, não existe essa isenção de cobrança da tarifa por ser morador das cidades. Tem uma questão de descontos, né?
Eles estão propondo lá alguns descontos, né? Que se você preencher todos os requisitos, por exemplo, puder ser contemplado com todos os requisitos, o desconto chegará no máximo a 20%, né? Se você for todos os dias e tal, que acho que também é algo que precisa ser apresentado e discutido, né, com a comunidade. Mas não tem isenção para quem usa todos os dias, né?
Alguma conversa já com o próprio prefeito de Passo Fundo a respeito disso, o prefeito Yura?
Eu estive pessoalmente visitando o prefeito Pedro, né, e discutindo esse assunto e levando para ele as nossas preocupações aqui, né? Ele não fez um posicionamento oficial, né, de qual é o entendimento de Passo Fundo. Imagino que esteja como Marau aqui também ainda estudando aí o projeto, mas a gente vai voltar a conversar, né, se for possível caminharmos na mesma direção, né, é importante, mas eu não tenho ainda o posicionamento oficial e acho que como a gente aqui, a equipe deve estar estudando o que foi apresentado pelo governo do estado até aqui.
É um local, né, que, como a gente vem falando, afeta diretamente Marau e Passo Fundo, mas municípios aqui da própria região, como Casca, Vila Maria, também utilizam bastante esse trecho, né? Temos estudantes que vão para Passo Fundo diariamente, algumas pessoas que moram em alguns municípios aqui da região e que precisam estar indo e voltando todos os dias também.
Com certeza, vai ter algum tipo de interferência, Thalin, né, na região como um todo, né? Mas eu, quando falo nessas duas cidades, né, Marau e Passo Fundo, porque esse estudo do governo aponta exatamente isso, né, que são as duas cidades mais atingidas são Marau e Passo Fundo. Né, e por não se tratar, como dizia antes, de um corredor, né, onde as pessoas obrigatoriamente precisam passar para se deslocar um grande centro, né, alguma grande região. Então, isso tudo, repito, tem que ser muito discutido aqui com a nossa comunidade, né? Até que ponto nós queremos assumir essa responsabilidade de, por 30 anos, ter uma, no mínimo 30 anos, ter uma praça de pedágio aqui, sustentando as obras que serão realizadas, né? Então, acho que cabe uma discussão. Acho que nós vivemos, Ana, um outro momento comparado, por exemplo, aquela primeira ideia de lançamento do pedágio. Se vocês lembrarem, lá nós tínhamos uma 324 que era intransitável. Né?
Uhum. Então, nem terceira faixa não tinha, né?
Existia um apelo muito forte. Uhum. A saúde financeira do estado era também muito diferente. Disse, repito aqui, o estado parece dar sinais de retomar a sua capacidade de investimento. Tanto é que fez o anúncio na semana, há 15 dias atrás, desse investimento. A economia já vive um novo momento. A região aqui é importante, tem muita capacidade produtiva. Então, defendo que a gente discuta muito isso e veja se não existe outra possibilidade de duplicar, sim, de fazer as melhorias, sim, mas vamos ver como isso será subsidiado, né?
Uhum. O governo do estado abriu esse período de envio de sugestões até 18 de julho. Tem alguma data? Falaste, né, que a sua equipe está estudando o projeto, mas tem alguma data, alguma audiência pública que será feita aqui no município, prefeito?
Ana, na próxima semana nós deveremos chamar aqui para uma primeira reunião as lideranças locais, né, as entidades, os usuários da via, para a gente tentar construir o nosso posicionamento, os deputados estaduais, para construirmos aqui qual é o nosso entendimento e aquilo que nós coletivamente deveremos defender. Eu esta semana participei de uma reunião, como disse, com não só Marau, mas todos os prefeitos envolvidos aqui no Bloco 2, de uma reunião com o governo do estado, através da Secretaria de Parcerias Público-Privadas, e ficou encaminhada uma reunião aqui em Marau, ou aqui na nossa região, para daqui 15 dias, ainda sem data, o dia exato, mas daqui 15 dias a equipe do governo disse que vem para cá para sentar com a gente e conversar sobre esse assunto e, quem sabe, já com o nosso posicionamento aqui definido. Então, esses são para nós aqui os próximos passos. O que eu pediria é que, assim que as lideranças forem convidadas a participar desse debate, que o façam, né, que levem as suas opiniões, as suas sugestões, para que a gente possa, então, definir qual o norte que nós vamos seguir aqui.
Falaste também, prefeito, a respeito dos outros programas que foram apresentados pelo governo do estado, e a gente pega, por exemplo, o Pavimenta, né, que é um auxílio aos municípios dentro desta questão de infraestrutura, e aqui a gente aproveita para fazer também um parênteses e falar um pouquinho sobre isso. Alguma proposta deverá ser apresentada por Marau? Algo deverá ser também encaminhado a partir aqui da nossa região dentro desse outro programa?
Sim, a nossa equipe de planejamento, comandada pelo Silvio Confortin, Ana, está cadastrando, sim, uma proposta pedindo parceria do estado, né? Uma proposta para resolver um problema, um gargalo que nós temos aqui bem importante. Então, nesse momento, o edital foi lançado na segunda-feira, nós estamos, então, fazendo aqui o cadastramento deste projeto para participar do Pavimento RS.
Pode antecipar algo para a gente?
Eu preferiria,
okay, se
a gente fazer, mas é uma obra muito importante, estruturante, como as pessoas gostam de dizer, né, Thali, que vai resolver um gargalo aí que nós temos. Nós vamos realizar a obra. Independente de termos essa participação do estado ou não, o único impeditivo poderá ser a não autorização por parte do estado, né? Mas estamos trabalhando para que a gente consiga realizá-la.
Ficamos na expectativa, então. Prefeito, mais alguma informação que queira deixar para o ouvinte da Alvorada na manhã de hoje?
Não, eu quero apenas agradecer o espaço, reforçar que nós precisamos discutir muito esse assunto, que as lideranças fiquem atentas. Nós vamos, já no início da próxima semana, disparar os convites, né, para esse encontro, que deverá muito provavelmente ocorrer na sexta-feira, mas a gente vai confirmar, Ana, e é importante, este é o momento para que todos participem, especialmente as lideranças que representam segmentos, setores atingidos, envolvidos, para que a gente possa construir esse posicionamento coletivo com respeito, com embasamento, né? Não trata-se de ser contra ou ser a favor por ser contra, mas nós queremos construir aí com dados, com informações, o nosso posicionamento, o impacto disso aqui para a nossa região. Então eu agradeço e a gente vai voltar, tenho certeza, a falar muito sobre esse assunto ainda aqui nos microfones da tua Rádio Alvorada.
É a gente que agradece. Prefeito Yura Kurtz.